nós vamos falar sobre ansiedade, uma queixa comum, principalmente entre jovens. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o psicólogo Dione Vojvoda, está ao vivo com a gente aqui no estúdio, em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, Dione, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Muito obrigado pelo convite.
É que agradeço para falar sobre um tema tão importante, a ansiedade, né? As pessoas estão se queixando muito de ansiedade, principalmente jovens, adolescentes.
Sim, a ansiedade é um tema bem importante que cada vez mais cresce. Você escuta muitas pessoas dizerem, sou ansioso, sou ansiosa, né? E principalmente os jovens hoje, que estão nesse processo de vestibular, de escolha de vida profissional. Então é um tema bem recorrente que chega muito no consultório dizendo, olha, eu sou ansioso e eu preciso tratar isso, como eu me livro da ansiedade.
E o que é exatamente a ansiedade? Como que a gente pode definir essa? É o quê? Um sintoma?
Uma excelente pergunta. Na verdade, é até bom nós desmistificarmos um pouco sobre isso, né? A ansiedade, ao contrário do que muitos pensam, é uma coisa boa, tá? E aí você vai falar assim, como assim psicólogo uma coisa boa, né? Tantas pessoas gastam tanto dinheiro com medicação e com tratamento para não se sentir ansioso. Eu vou explicar. A ansiedade, ela é inata. Nós nascemos ansiosos e nós morremos ansiosos. Então não existe nenhum profissional no mundo hoje, seja ele psicólogo, psiquiatra, qualquer outra profissão, que vai ter o poder de tirar total essa ansiedade sobre você. O que, na verdade, nós podemos fazer é entender do porquê somos ansiosos e lidar com essa ansiedade. É uma forma de você entender o que faz realmente você ter ansiedade. Então ela, sim, é uma coisa boa, porque ela promove a sua evolução humana. Ela faz com que você acorde de manhã, que você se prepare para o seu trabalho, que você vai estudar, que você vai aprender, que você conquiste coisas novas todos os dias na sua vida.
Tá, e o que é, quando que a ansiedade não é boa? Tem um momento em que a ansiedade não vai ser legal?
Com certeza. Eu vou trazer de uma forma mais simples, tá? Tudo que é em excesso não é bom. Então, se você está se alimentando e você come em excesso, você vai passar mal. Tá? Se você se cansa além do que você pode, você vai passar mal. A ansiedade é a mesma coisa. Ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. E ela vem para nos mostrar que algo não está certo, que a gente precisa lidar com aquilo, que a gente precisa resolver aquilo. E quando eu não dou atenção para isso, que eu não quero escutar esses sentimentos que vêm ocorrendo na minha vida, possivelmente ela vai se tornar ruim, porque ela transborda. E aí ela vai crescer, por quê? Porque ela precisa mostrar para você que você precisa lidar com aquela questão emocional que está ocorrendo na sua vida. Tá? Então isso é muito importante, nós olharmos e entendermos por que ela vem.
E como lidar com a ansiedade, então? Dá um exemplo aí pra gente.
Primeira coisa, nós não vamos dizer mais, controle a sua ansiedade. A pior coisa é você olhar para alguém que está ansioso ou numa crise de ansiedade e dizer, controla a sua ansiedade. Porque a pessoa para e fica pensando, como eu controlo? Porque se ela conseguisse controlar de fato, ela não estaria sofrendo. Então a pessoa já fica nervosa porque ela já traz uma outra culpa. Poxa, estão mandando eu controlar a ansiedade, eu não consigo, então eu sou culpada ou culpado por estar ansioso. Isso é um problema muito sério. O ansioso, a pessoa ansiosa, pode ser um TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizado, quando ele já é diagnosticado com essa questão, ele sofre muito porque ele fica sempre com medo da próxima crise. Então ele sofre para que ele não quer ter a próxima crise, porque ele sabe o quanto isso é difícil e quanto isso acarreta em sofrimento. Uma pessoa ansiosa, o que ela precisa? De acolhimento. Ela precisa ficar tranquila, precisa ser acolhida e ouvida, para que ela possa falar. E se ela não quiser falar, deixar ela no momento dela, respirando para que ela possa se acalmar. E aí quando ela se acalmar, aí seria importante falar sobre o que está acontecendo.
Então quer dizer que a ansiedade, em determinado grau, em determinado nível, já precisa de tratamento.
Precisa de tratamento. Então os tratamentos ocorrem de várias formas. Nós podemos ter o tratamento psicológico, né, que ele é um tratamento fundamental porque a pessoa vai falar da dor dela. E o psicólogo, no olhar clínico, ele vai ajudar a investigar e entender o que faz essa dor aparecer, acontecer. E em alguns momentos, quando ela já está num processo muito alto, em que a pessoa não consegue mais lidar com essa ansiedade, aí pode ser que ela tenha que ter o tratamento terapêutico com o psicólogo, junto ao medicamentoso com o psiquiatra, que é o profissional que vai saber qual a medicação correta receitar para esse paciente. E vai saber qual a administração que deve ser feita. Então ele não pode sair tomando nenhuma medicação sem ter a prescrição de um profissional, de um psiquiatra responsável ali por essa medicação.
Agora, para não deixar chegar nesse ponto, né? O que um adolescente que está se sentindo ansioso porque está numa semana de provas pode fazer para não deixar essa ansiedade tomar conta dele?
Bom, perfeito. Acho que o primeiro ponto, a gente precisa se conhecer, né? Algumas pessoas são mais agitadas, outras pessoas são mais calmas. Então, cada um tem um nível, uma forma de ser. Pessoas que são mais agitadas, possivelmente vão ser mais ansiosas e vão representar mais isso, porque elas querem as coisas mais rápidas. As pessoas que são mais calmas, talvez elas fiquem calmas, mas por dentro elas estão muito agitadas. Então, eu preciso olhar dessa forma. Enquanto escola, a escola por si só ela já tem inúmeras atividades, eu tenho uma rotina pronta e construída, né? Então, eu preciso entender como que eu posso desenvolver essas atividades. Os pais, a família, precisa ajudar esse adolescente que está num processo de transformação, que não é nem criança nem adulto, que está acontecendo muitas coisas ali nesse momento, seja físico, né, biológico ou emocional, aí ele entender o processo e a importância da escola na sua vida. E aí, em cima disso, tem um apoio das escolas. Hoje as escolas ajudam a criar cronograma de estudos, ajudam a pensar em estratégias de aprendizagem que possam auxiliar essa criança ou esse adolescente a se preparar para o futuro. Então, é bem simples de pensar. Em vez de eu sofrer pelo problema, eu penso o que eu posso fazer para resolver esse problema. O que está nas minhas condições físicas e psicológicas que eu posso dar atenção para esse problema e lidar com ele. Isso é o mais importante. Então, olhar, bom, o que eu tenho para fazer hoje? Como é que eu posso estudar isso? Como que eu posso organizar os meus estudos? Bom, fulano consegue dedicar 5 horas para estudar. Eu não sou o fulano. Eu dedico 2. Talvez o meu processo de aprendizagem é diferente do processo do fulano. Então, esse processo de comparação também é muito importante. Uma das doenças do século é a comparação.
Ah, é?
Exato. E o que gera ansiedade ruim...
Comparar é uma doença?
Numa forma, entre aspas, vamos colocar que sim. Porque quando eu me comparo, sem entender a história de vida do outro, e sem entender a minha história de vida, eu me coloco num processo de me cobrar para dar resultados talvez como o outro, mas eu preciso olhar, peraí, qual é a história de vida do outro? Qual é o processo do outro? A história de vida do outro, as dificuldades que eu tenho, as dificuldades que o outro tem, são diferentes. Então, se eu não me comparo, se eu olho para ele e falo, opa, tá tudo bem, eu estou perdoado, estou dando o meu melhor, estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Né? O meu processo é esse, a dor é menor e o crescimento é maior. Isso é muito importante. Então, a comparação, sim, pode ser uma doença. Porque se eu me comparo tanto, eu me dou o direito de me cobrar muito. E se eu me cobro muito, eu sofro.
E aí, mais ansiedade.
Tem mais ansiedade ruim, né? Porque daí essa ansiedade, ela vem e me bloqueia.
Porque a ansiedade é importante que a gente tenha, pelo menos um pouco de ansiedade. Isso faz parte...
Faz parte da vida. Você precisa, porque se você não se sente ansioso, você não promove coisas boas na tua vida. Você imagina uma pessoa zero ansiedade, ela dormiria o dia todo e falaria, ah, por que eu tenho que levantar?
Não estou ansiosa para nada.
Então a ansiedade, ela também traz aquela coisa gostosa. Sabe aquele friozinho na barriga? Poxa, uma coisa boa vai acontecer hoje. Nossa, estou preparando algo importante para a minha vida. Então a ansiedade pensa, olha, o vestibular vai me trazer uma formação acadêmica, olha aquela festa, o meu casamento, o meu aniversário, aquela viagem. Então isso tudo a ansiedade também promove na tua vida. Só que as pessoas, às vezes, elas não conseguem observar o caminho que precisa ser percorrido com tranquilidade. Eu sempre estou observando o destino final. E isso me gera ansiedade. Porque você imagina um acadêmico que vai cursar lá 3, 4, 5, 6 anos de faculdade. Para ele, aquilo é eterno, mas para quem já passou, sabe que não é. Então a gente tende a olhar com aquele olhar de sofrimento, né? Poxa, nossa, 6 anos aqui. Tá, mas eu quero chegar logo lá no final, porque eu quero estar formado, porque eu quero
trabalhar. Passa rapidinho, né?
E passa rapidinho. E aí
tem
você
que
perde.
Ter calma para aproveitar o caminho.
Luciana, temos que ter calma, mas é uma palavra difícil. Porque a calma, ela vem também da sua experiência de vida, né? Por isso que muitas das vezes, para se ter calma, eu preciso ter experiência. Eu não posso comparar uma pessoa que tem 40, 50, 30 anos de trajetória de vida com uma pessoa que tem 15. Né? Essa pessoa que tem 15, ela tem metade de quem tem 30. Então a experiência dela é muito menor. Ela vai estar vivendo o primeiro amor, ela vai estar vivendo o período escolar, ela vai estar vivendo o período de transformação física e biológica do corpo, as questões emocionais para uma vida adulta, assumindo responsabilidades. Então como eu posso comparar que essa pessoa tem o mesmo grau de maturidade?
Não tem, né? De jeito nenhum. Né?
Não tem. Então, óbvio que ela vai ser um pouquinho mais ansiosa mesmo. Né? No sentido dessa ansiedade ruim.
Se uma mãe é ansiosa, um pai é ansioso, o filho tende a ser ansioso também?
Com certeza. E muito.
É. Tá?
Se um pai e uma mãe falam palavrões, os filhos irão falar palavrões. Se um pai e uma mãe fazem leitura, os filhos tendem a fazer leitura. Se um pai e uma mãe têm dificuldades emocionais, os filhos têm uma grande tendência a ter dificuldades emocionais. Claro que cada um tem sua história, mas eu tenho um processo de convivência. Se eu tenho um pai e uma mãe muito ansioso, de alguma forma isso vai me passar, porque eles vão estar sempre jogando aquela ansiedade sobre mim, para que eu também entregue resultados, para que eu também faça a diferença. Essa é uma pergunta bem importante, porque muitas das vezes, enquanto pai e enquanto mãe, nós idealizamos o nosso filho aquilo que nós gostaríamos de ter para nós. E aí, se o nosso filho não gera ou não traz aquele resultado positivo que nós achamos que é importante, esquecendo de olhar que ele tem o direito das próprias escolhas, nós fazemos com que essa criança, com que esse adolescente, ou até com que esse adulto, fique ansioso. Porque filho, às vezes com 40, 50 anos, os pais ainda jogam ansiedade sobre eles.
Né? Cobrando.
Cobrando.
Às vezes não em palavras, né? Mas...
Não em palavras. Olha, se nós poderíamos ficar falando horas aqui sobre isso, né? Mas você imagina quantos casamentos... Quantas graduações, quantas histórias de vida nesse processo foram constituídas pelos pais, não pela própria pessoa. Né? Porque o pai e a mãe talvez, eu quero que você case bem, que você case de determinada forma, ou eu quero que você trabalhe em tal profissão, que você tenha tal carreira. Mas será que é isso que a pessoa queria? E a pessoa passa uma vida dizendo assim, olha, eu realizei tudo, Johnny. Eu consegui tudo, mas eu ainda estou infeliz. Por que será? Porque você não conseguiu realizar o que realmente é seu, mas você realizou o que é do outro, né? A gente não pode exigir que ninguém nos faça feliz, como ninguém pode exigir que a gente faça alguém feliz, porque a felicidade só depende de você.
E a gente tem que ter, então, autoconhecimento e se policiar, então, para não deixar que a ansiedade tome conta?
Sim, nós precisamos ter autoconhecimento, mas é lógico que nós estamos num mundo e vivemos uma sociedade com muitas questões, né? Então, em alguns momentos da nossa vida, nós teremos momentos mais agitados, que talvez a gente vai se perder um pouquinho ali. Isso é normal também, eu não posso exigir que eu seja extremamente zen em 24 horas, que isso não vai acontecer. Vão ter situações complicadas que nós vamos ter que passar. Mas é importante, Luciana, que a gente faça uma coisa, eu vou deixar uma dica aqui. Observe os seus sentimentos. Tá? Sentimentos e emoções são duas coisas bem diferentes.
Ah, é?
Sim, são muito diferentes e é isso que faz você se sentir ansioso. Por quê? Sentimentos é aquele nome que nós damos para saudade, para o medo, para a tristeza, para a raiva, seja bom ou ruim. Emoção é o que esse sentimento acorda no seu corpo. Então, às vezes eu sinto raiva e aí nessa raiva eu fico com muito sono, ao ponto de dormir e querer esquecer do mundo, porque eu não quero lidar com a raiva. Ou eu tenho dor de estômago, ou eu fico com alguma dificuldade no meu intestino.
Isso é emoção.
Isso é emoção. A emoção é que acorda no seu corpo. E aí que vem as doenças. É aí que nós adoecemos. Por isso nós temos que olhar, peraí. Mas o que esse sentimento tem me levado? Por que quando eu chego perto de determinada pessoa, eu passo mal? Quais são os sentimentos que essa pessoa acorda em mim? E que me faz ter essas emoções no meu corpo? Né? Então muitas vezes a pessoa chega e fala, estou com uma crise de enxaqueca, né? A enxaqueca ela é física, porque ela já está instalada no seu corpo, mas ela vem do emocional. Algo acordou aquela enxaqueca. O que te fez estar com tanta dor de cabeça assim, ao ponto de passar mal, né? O que te acorda ao ponto de você passar mal? Então a ansiedade está relacionada a tudo isso. Costumo dizer assim, simplificando, a ansiedade é um boom de sentimentos, como se fosse um balde com uma tinta branca. E aí você vai colocando um pouquinho de cada tinta, vermelho, verde, azul, e você vai misturando. Isso perde a cor real, né, da tinta. E você não sabe mais qual cor é, porque cada hora ela muda de cor. Então a ansiedade é isso, é uma mistura de sentimentos que vem com uma força tão grande de acordo com as tuas experiências. Então vamos pegar um exemplo aqui que talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo agora estão passando. Johnny, eu estava bem aqui, super tranquilo, feliz da vida, e do nada tive uma crise. Mas por que eu tive uma crise se eu estava bem? Olha, pensa quantas experiências já teve ao longo da vida. E aí algum gatilho simplesinho fez você lembrar algo que estava inconsciente das suas experiências, que é te acordar essas angústias agora com muita força. E aí vem aquela crise. Então a crise costuma acontecer no momento que você está melhor. Porque são gatilhos que vêm.
Olha, que interessante. Nossa, a gente podia falar até mais tempo sobre isso, mas nosso tempo está acabando. Mas volte aqui outras vezes, Johnny, para falar mais sobre essas questões. Achei muito interessante sentimentos, emoções e como isso vivencia o nosso corpo, né?
Com todo prazer. Com todo prazer.
Muito obrigada, viu, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, eu que agradeço. Uma ótima tarde a todos.
Nós conversamos com o psicólogo Johnny Vojvoda. Ele nos falou sobre ansiedade, as crises de ansiedade, por que sentimos ansiedade e como lidar com essa sensação.